melhor forma não só o interesse da criança, mas também o seu próprio desenvolvimento. E, portanto, gostava de questionar a senhora deputada relativamente aos projetos que o Bloco de Esquerda apresenta, como é que o Partido Comunista Português se posiciona e se poderá também acompanhar, seja em especialidade, como já aqui foi referido, este trabalho de aprofundamento que precisamos e que queremos que é unânime neste Parlamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder às suas questões, a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Pires, agradeço a questão e, de facto, o tempo é sempre escasso para abordar a multiplicidade de projetos que eu estou em cima da mesa e, portanto, disse o que queríamos adicionar e não subtrair a este debate e trabalhar na prevenção, procurando que não cheguemos, sabemos que isso é impossível, a situações em que se retira do meio de vida, que é sempre preferencial. E, portanto, nessa medida, claro que não temos nenhuma oposição àquilo que é colocado pelos vários projetos do Bloco de Esquerda, que aliás têm essas dimensões verificadas, têm uma dimensão de formação que para nós é absolutamente essencial, de valorização dos profissionais, porque sem a formação, sem a valorização dos profissionais, de pouco vale, porque depois as pessoas vão-se embora e não conseguem contribuir para a melhoria do próprio sistema de proteção e o próprio acolhimento. É preciso também trabalhar junto das famílias de acolhimento, enfim, há um conjunto de aspectos que os projetos do Bloco de Esquerda atravessam e que nós também nos revemos e que naturalmente estamos disponíveis para trabalhar em especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Ficamos assim entendidos. E agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje falamos sobre crianças e jovens, sobre a sua promoção e proteção. E há desde já uma importante nota a fazer. Quando falamos em promoção e proteção de crianças e jovens, estamos a falar dos seus direitos. Estamos a falar do direito a um projeto de vida, do direito à habitação, à educação, à saúde, ao bem-estar, do direito à proteção, à participação e à não discriminação, do direito aos cuidados adequados e ao seu desenvolvimento integral. Em todas as situações e em todas as situações relativas à criança e ao jovem, tem de estar sempre e, acima de tudo, o superior interesse da criança, como, aliás, determina a Convenção dos Direitos da Criança. Mas, para isso, é necessário que todos tenhamos presente que as medidas que concretizam o superior interesse da criança abrangem um conjunto alargado de situações que vão desde a necessidade de proteger uma criança até à necessidade de corrigir um jovem com comportamentos antissociais qualificados como crime. Se é verdade que o regime jurídico diferencia crianças em perigo de jovens autores da prática de crimes qualificados, de factos qualificados como crime, a verdade também é que existem pontos de ligação entre a lei tutelar educativa e a lei de proteção de crianças e jovens em perigo. E esse conjunto de medidas, porque há um conjunto de medidas que se aplicam às crianças e aos jovens, não se compadece com visões isoladas e com alterações pontuais. Foi precisamente por isto. Foi precisamente por isto. Que o PSD propôs a criação de uma subcomissão eventual para a justiça juvenil e o sistema de promoção e proteção de crianças e jovens, para se fazer uma reflexão sobre a necessidade de políticas públicas em distintos planos. Uma reflexão centrada na análise do fenómeno da delinquência juvenil, na análise do regime tutelar educativo, na análise do regime de promoção e proteção de crianças e jovens, do funcionamento e capacitação das comissões de proteção de crianças e jovens em perigo. E com que objetivo? com o objetivo de desencadear medidas concretas capazes de melhorar as regras e as respostas que existem atualmente, consolidar o que está bem e corrigir e melhorar o que não está bem. Mas, como já vem sendo habitual, o Partido Socialista, que não faz nem deixa fazer, chumbou esta proposta do PSD. E então, o que é que acontece com este comportamento do Partido Socialista? O que acontece é que ocorrem propostas isoladas, alterações pontuais, quando o caminho deveria ser um caminho de propostas e de respostas estruturais integradas para a infância e a juventude. E por isso, lamentamos que o Partido Socialista tenha inviabilizado esta visão alargada e integrada. Senhores deputados, quanto às medidas em concreto que aqui estão em discussão, maioritariamente centradas no acolhimento familiar, é importante dizer o seguinte. São propostas meritórias, são respostas algumas que visam melhorar e fomentar o acolhimento familiar, que deve efetivamente ser uma prioridade. Crescer num ambiente familiar tem de ser a prioridade em todas as políticas públicas. Atualmente, em Portugal, 96,5% das crianças em acolhimento estão em acolhimento institucional e apenas 3,5% estão em acolhimento familiar. Não pode ser. Temos de inverter esta situação e dar prioridade à integração das crianças na família, à integração das crianças numa família. E o acolhimento familiar é efetivamente uma dessas respostas que garante à criança e ao jovem uma integração em meio familiar, bem como uma prestação de cuidados adequados às suas necessidades, bem-estar e desenvolvimento integral, e também garante a recuperação física e psicológica das crianças e jovens vítimas de qualquer forma de exploração ou abuso. É, pois, uma resposta que permite assegurar à criança ou ao jovem um meio sociofamiliar adequado ao seu desenvolvimento, ao desenvolvimento da sua personalidade, em substituição da família natural, enquanto esta não disponha de condições. Deve, por isso, como disse, ser uma medida privilegiada face ao acolhimento residencial. E também por isso acompanhamos as iniciativas que aqui hoje estão em discussão. Mas, senhores deputados, este caminho é curto. E porquê que é curto? Porque falar em superior interesse da criança e jovens é falar em acolhimento familiar, é sim. Mas é falar também do acompanhamento às famílias biológicas, ajudando-as a superar o perigo em que vivem as crianças e jovens, é falar da adoção, é falar do apadrinhamento civil, é falar das comissões de proteção de crianças e jovens e a necessidade do seu reforço e capacitação, é falar do sistema tutelar educativo. Falar do superior interesse da criança, é falar em todas as áreas, em todas as matérias, em todas as dimensões da vida, que sejam capazes de garantir a todas as crianças um projeto de vida, um desenvolvimento integral e o seu bem-estar. Por isso, esperamos que na especialidade possamos fazer este debate que falta, a reflexão aprofundada e integrada, e que possamos ir mais longe nas respostas para a infância e para a juventude. Sempre, mas sempre, com a garantia de assegurar o superior interesse da criança em qualquer decisão que venha a ser tomada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Tem a Sra. Deputada dois pedidos de esclarecimento. Por um lado, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Sr. Deputado Pedro Anastácio, e por parte do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. A pergunta é como é que Vossa Excelência quer responder aos dois pedidos de esclarecimento. Tudo em conjunto. Então, neste caso, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Primeira que tudo, uma palavra de congratulação aos autores do agendamento, na medida em que este agendamento se debruça sobre a proteção de crianças e jovens em perigo e deve merecer a mobilização de todos. Uma palavra de saudação ao Bloco de Esquerda. E depois dizer que nós chegámos aqui e vemos que tem sido feito um caminho. É verdade que aqui há alguma indefinição das oposições. Por um lado diz que não faz e não deixa fazer, por outro diz que é propaganda. E aqui as oposições têm de se definir. Ou está a acontecer ou não está a acontecer. Não dá para ser tudo e o seu contrário ao mesmo tempo. E depois, como dizia, chegámos aqui e vemos um caminho. A gradinha de infância, que abrange hoje cerca de 170 mil crianças e tem a ambição de retirar 161 mil crianças do risco de pobreza ou de exclusão social até 2030. O complemento do abono família, que já abrange hoje 150 mil crianças. E o caminho das creches gratuitas, que abrange hoje já 60 mil famílias. E dizer isto não é propaganda, isto é um reflexo de quem sente que tem trilhado um caminho que é seguro, na medida em que a proteção das crianças nos parece-nos inscindível daquela que é a questão social e do ciclo de pobreza. E como nesta dimensão é importante quebrar o ciclo da pobreza, estas medidas são relevantes, até porque muitas das crianças que estão nas tais medidas, beneficiam de medidas de acolhimento, verifica-se que estão em idade escolar. Ora, e parece-nos que, em relação ao que o Bloco propõe no concerne ao alargamento dos apoios económicos, que já estão refletidos apoios económicos, nomeadamente no Decreto-Lei 12/2008, e que foi, inclusivamente, atualizado esse apoio no Decreto-Lei 139/2019, e que já estão aqui incluídas medidas de apoio económico, quer para crianças e jovens em acolhimento familiar, quer para as que têm medidas em meio natural de vida. O apoio junto dos pais, o apoio junto do outro familiar, a confiança à pessoa idónea e apoio para a autonomia de vida. E parece-nos também que existiu ao longo deste debate alguma confusão entre adoção e acolhimento familiar. Primeiro de tudo, referir que o Instituto da Adoção nada tem a ver com o sistema de promoção e proteção. São sistemas complementares que se tocam, contudo, apresentam paradigmas distintos. Ora, uma pessoa ou um casal que pretende adotar, pretende assumir um laço definitivo para a vida com uma criança, e o pressuposto do acolhimento familiar é diferente e até oposto, porque os candidatos têm à partida de estar disponíveis e preparados para acolher temporariamente uma criança e preservar a ligação da criança com a sua família biológica, quando a já, de forma inclusiva a colaborar ativamente no processo de reparação dos danos que levaram à retirada da criança. Promover a manutenção da vinculação com a criança, da mesma que a forma retome o mais depressa possível. E por isso aqui eu queria deixar uma questão, é como é que nós protegemos e salvaguardamos as crianças que, acima de tudo, têm o direito de retornar à sua vida, e só apenas quando isso não é de todo possível. Então, são reequacionados outros projetos de vida. Esta era uma questão não necessariamente para o PSD, mas podia ficar para reflexão para o Bloco de Esquerda. Ao PSD, no fundo, queria perguntar o seguinte, porque o PSD questionou o Bloco de Esquerda e disse que este era o resultado de um processo legislativo que não era ponderado, refletido, e uma série de outros elementos que justificou. E o Governo tem um grupo de trabalho, lá está outro daqueles grupos de trabalho que, por regra, as oposições criticam, desvalorizam, e tem um grupo de trabalho para exatamente rever o regime tutelar cível, que inclui diferentes elementos das diferentes áreas governativas, porque isto tem uma natureza transversal, e tem o objetivo de promover a concepção e a aplicação generalizada de um modelo uniforme de avaliação do perigo e aperfeiçoamento do sistema de proteção e promoção de crianças e jovens em perigo, melhorando a sua eficácia, simplificando o seu processo e humanizando a sua resposta. Está-se a ser preparada esta alteração legislativa e, por isso, no fundo, o que eu pergunto ao PSD, se neste espírito em torno do interesse superior da criança que o Bloco se revelou disponível para ter, trabalhando as suas iniciativas de especialidade, e sendo até as características do processo que o PSD exige que o Bloco de Esquerda tivesse e o Governo efetivamente desenvolveu, se poderemos contar numa fase de especialidade para aperfeiçoar este regime e para uma melhor resposta que humanize este processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Anastácio. Para um pedido de esclarecimento, a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, agradecer a intervenção que fez em nome do PSD e, de facto, como já tivemos a oportunidade de dizer aqui neste debate, há várias matérias que nos aproximam neste diagnóstico, mas também na forma como nós olhamos para as possíveis soluções e, portanto, sobre essas soluções nós teremos esse debate com certeza e isso é importante. São aqui sempre referidos vários dados e vários instrumentos, até europeus, que nos dizem exatamente o caminho a seguir. Estratégia Europeia para os Direitos da Criança, a Garantia Europeia para a Infância, todos nos dizem que o caminho tem que ser a desinstitucionalização e, portanto, o acolhimento familiar deve ser uma prioridade para estes casos. Não olvidamos que existem outras matérias, quando nós falamos do superior interesse da criança, como a senhora deputada aqui muito bem referiu, que devem ser tidas em conta em políticas mais gerais, mas aquilo que gostávamos de questionar neste momento é se não considera o PSD que são seguros estes primeiros passos que estamos aqui a tentar dar.